A gente tem um prazer de conversar aqui agora, novamente aqui na Band News. Está sempre colaborando com a gente, trazendo informações. O tenente-coronel Wagner Borges, que durante, desde a manhãzinha da última quinta-feira, vem contribuindo, vem nos explicando aqui, trazendo informações. A gente vai tratar a respeito ainda desse caso aqui em Cristóvão Colombo, desse prédio que desabou, infelizmente, provocando a morte de 3 pessoas da mesma família, mas por uma outra visão agora, coronel, porque todos, né, ficaram impressionados com o trabalho que foi realizado na quinta-feira. Infelizmente, com o desfecho que a gente não esperava, com a emoção de vocês. Mas para a gente falar a respeito desse trabalho, em especial do Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo. Porque durante o dia, coronel, na quinta-feira foi muito corrido, muito tumultuado. E o senhor, em todo momento, né, falava a respeito do seguinte: a equipe está aqui, é uma equipe experiente, equipe treinada para atuar em desastres assim. Que equipe era aquela, foi aquela que atuou aqui nesse desabamento, coronel? Que a gente percebeu o seguinte, ficava aquela angústia, por que que não entra maquinário pesado para raspar esse monte de concreto? A equipe trabalhando, tirando pedra na mão, né, para fazer esse resgate. Que tipo de trabalho, que tipo de treinamento é esse que o Corpo de Bombeiros faz?
Bom, vamos lá. Primeiramente, que a gente tinha mesclado ali as nossas equipes de prontidão 24 horas, no estado do Espírito Santo, da região metropolitana, mais a equipe do CERD, que é a equipe especializada em resposta a desastre. Aquelas pessoas que estavam com capacete laranja na operação. Essa equipe, uhum, ela tem um treinamento específico voltado para esse tipo de situação. Para ter ideia, a mesma equipe que trabalhou na última situação que houve vários desabamentos na cidade de Petrópolis. Esse tipo de trabalho, Letícia, que foi feito ali em Cristóvão Colombo, é um trabalho que é baseado em técnicas internacionais. A mesma técnica que é utilizada no Japão é usada aqui. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Bolívia, no Chile, é usada aqui no estado do Espírito Santo. Diante daquele contexto, nós tínhamos ali 3 estruturas de laje, mais cintamento, vigamento, paredes, que desabaram com a explosão. Consequentemente, as pessoas que estavam ali naquela edificação ficaram por embaixo de todos esses escombros. Quando há um colapso estrutural, como o que ocorreu em Cristóvão Colombo, nós temos ali uma parede entrelaçada numa viga, numa laje, através das estruturas de ferro, através das estruturas de concreto. Qualquer movimento brusco, por exemplo, se eu colocasse um cabo de aço em uma das lajes e içasse ele com a retroescavadeira ou um guindaste, por exemplo. Imagina, vocês que estão me escutando agora, um jogo de vareta. Quando a gente pega e espalha a vareta sobre uma mesa, a gente tem que fazer um movimento muito lento para pegar uma vareta, porque senão ela abala a estrutura do jogo, uhum, e a gente perde o jogo. Ali naquela situação, se a gente faz um içamento de uma laje ou de uma viga, de uma estrutura maior, a gente perde a vida. Se isso tivesse sido feito, nem a Larissa teria conseguido sobreviver, porque haveria um abalo estrutural. Uhum. E os bolsões de ar que se encontravam por baixo, eles seriam completados com concreto em virtude dessa mexida inadequada. Então o trabalho é feito com marteletes adequados, com ferramentas adequadas, quebrando pedaço por pedaço, fazendo a limpeza daquela área e resgatando a vítima. Mas antes disso tudo, o que é feito? É feita uma varredura com os nossos cães para a gente descobrir o local onde a vítima se encontra. E não é simples, porque o cão identifica, naquela situação tinha a verbalização da vítima, o ar se deslocava pelo vácuo provocado pelo bolsão de ar, não necessariamente aonde a gente estava conversando com a vítima é onde ela estava. Uhum. Então tem todo esse trabalho, toda essa avaliação técnica para que a gente consiga ter sucesso na operação. Infelizmente, nós tivemos uma situação de sucesso total, mas as outras 3, infelizmente, a gente acabou numa situação que a gente não queria, que foi com a perda das vítimas.
Coronel, ali o senhor explicou, né? Vocês tiveram a ajuda de cães farejadores da equipe do Corpo de Bombeiros, sim, mas vocês também receberam informação ali, ou pediram informação de pessoas que poderiam dizer o seguinte: olha, essas pessoas, elas costumavam dormir nesse apartamento aqui, nessa parte do edifício, outra, olha, costumava ficar nessa parte do edifício, ou não? Ou vocês ali contaram mesmo, foi com o trabalho primeiramente dos cães que foram farejando, né? E conseguiam identificar onde estava quem. E a dúvida que eu queria tirar para o senhor é o seguinte: como a gente tratou de mãe e filha, elas estavam perto uma das outras ali nesses bolsões?
Tá, vamos lá. Primeiramente, a explosão, não necessariamente as vítimas permanecem no mesmo local que elas estavam. Há uma mudança de cenário muito grande. Então, a localização foi 100% com a utilização dos cães do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo, a Camila, ela estava distante da Sabrina, da sua filha, em aproximadamente 3 metros. E a Sabrina estava distante da Larissa, aproximadamente 2 metros de distância, mais 2 metros e meio, 3 metros de aprofundamento. Ou seja, havia muito concreto para chegar a Larissa, para chegar a Sabrina, a filha da Camila. Então nós tínhamos ali 3 estruturas de laje, mais 2 estruturas de vigamento com colunas que dificultavam o acesso a Sabrina. E dessa forma, a gente conseguiu, então, no momento, quando a gente conseguiu pegar a Larissa, houve uma esperança muito grande, né? Porque a gente tirou a Larissa com vida, a Camila e a Sabrina ainda verbalizavam. Quando chegou num determinado momento da operação, a Camila passou a não mais verbalizar, a gente não conseguia contato mais com ela. Então, a gente quando retirou e as equipes do SAMU fizeram a avaliação, ela já se encontrava em óbito, mas a Sabrina, ela verbalizou com a gente durante 10 horas, né? Então, no momento em que o Adair, um operador nosso, segurou a mão dela, ele sentiu que ela começou a perder a intensidade na verbalização. Naquele momento ali, nós tomamos a decisão de chamar a Amanda, a médica do SAMU, para que ela adentrasse ao local e buscasse um procedimento médico na tentativa de manter a Sabrina com vida até que a gente conseguisse retirar os escombros que estavam por cima dela. Então a Amanda, a médica do SAMU, entrou no local, ela conseguiu impulsionar a veia da Sabrina, mas ela percebeu que o pulso periférico dela estava bem fraquinho. Então nós entendemos naquele momento que ela tinha muito pouco tempo de vida e precisava das nossas ações mais do que nunca. E aí nós começamos ali a intensificar as ações em cima da Sabrina, conseguimos então retirar a Sabrina, mas quando chegou dentro da ambulância a gente percebeu, através da informação médica, que ela havia ido a óbito, estava sem sinais vitais. Então, aquele momento ali foi um momento, assim, mais marcante da ocorrência para as nossas equipes, porque a gente já esperava ter uma salva de palmas para ela, avisar os familiares sobre a vida dela, mas infelizmente não foi possível. Naquele momento ali a gente precisou respirar fundo, a gente precisou reanimar as nossas estruturas emocionais, ter um autocontrole muito grande, porque tinha mais uma vítima a ser resgatada, que era o avô dela. E aí nós voltamos às ações, varreduras com nossos cães, até que por volta das 2:30 da manhã a gente conseguiu fazer o resgate do avô que já se encontrava em óbito.
Sei que, bom, tem essa parte humana que é muito dolorosa realmente, mas nós temos outras questões que eventualmente podem ajudar até a ação dos bombeiros em situações parecidas, tomara que elas não ocorram, obviamente, mas eu estou falando da questão técnica em relação à perícia, para saber eventualmente o que efetivamente aconteceu ali. Tem uma perspectiva em relação a isso?
Tem sim, Cacá. Olha só, nós estamos trabalhando, as nossas equipes têm trabalhado com algumas linhas de investigação. A linha que está mais forte é o vazamento de GLP, o gás de cozinha, porque ele tem a potência de causar aquela explosão. O gás natural, que era o gás do veículo, ele é mais leve que o ar, então a possibilidade dele ter concentrado no local é menor, ele se dissipa com maior facilidade. Agora, tem outros elementos que as equipes de perícia recolheu no local que estão sendo submetidos à análise nesse momento para que a gente consiga, então, informar a sociedade o que de fato aconteceu naquele local, o que de fato gerou aquela explosão, e aí a gente parte para um outro caminho após isso, que é a orientação à sociedade em cima do que aconteceu para que a gente não venha viver cenas como essa no dia 21 de abril, numa quinta-feira, na cidade de Vila Velha, no bairro Cristóvão Colombo, para que a gente nunca mais veja isso acontecer em local nenhum do nosso estado.
Manel, só uma dúvida, até mesmo por questões de orientação, né? Que a gente é sempre bom a gente saber, sempre bom a gente repassar. O senhor falou uma das principais hipóteses que vocês trabalham agora é com vazamento do gás de cozinha, ou seja, possivelmente o gás estava aberto, sem a pessoa perceber. Mas o que provoca uma explosão numa situação como essa? É o quê? Ligar uma luz, sem querer vai lá e liga o fogão, sem perceber o cheiro, mas às vezes a gente percebe que tem alguma coisa estranha por conta do cheiro de gás. O que fazer, melhor dizendo, num momento como esse?
Muito boa sua pergunta, Letícia. Olha só, a gente chegou em casa, encontrou um cheiro muito forte de gás, a gente não vai acender nenhuma lâmpada, a gente não vai produzir nenhum centelhamento, nem mesmo o telefone celular. A gente vai abrir portas e janelas, jamais ligue o ventilador para facilitar a ventilação do local, apenas abrir portas e janelas. Se há condições seguras de você pegar o botijão de gás que está vazando e colocar para uma área externa arejada, é melhor ainda. Caso contrário, abra portas e janelas, tire as pessoas de dentro do imóvel, busque um local de segurança até que a ventilação natural seja realizada dentro da sua casa.
Aliás, Coronel, essa, se não me engano, é uma recomendação também do Corpo de Bombeiros, né? Que, se possível, o botijão sempre fique para o lado externo da residência, né? Quando, obviamente, a gente não está falando de apartamentos, mas quando for uma casa, é que o botijão sempre fique pelo lado externo, né? Ou então diante de algum local que tenha ventilação, né? Com uma janela aberta, por exemplo, algo assim, não é isso?
Verdade, Cacá. Dessa forma mesmo você está certinho. Agora, tem dois pontos que a gente precisa levar em consideração, dois pontos muito importantes. Primeiro, a mangueira do gás. Ela tem que ter uma metragem exclusiva do seu botijão até o fogão. Não pode ter mangueira sobrando. Segundo ponto, temos que atentar para o prazo de validade estabelecido pelo Inmetro, que são de 5 anos. Esse prazo de validade vem carimbado na mangueira. Terceiro, a válvula reguladora de pressão, conhecida como registro ou clique, ela também tem um prazo de validade de 5 anos. Então, você deve olhar nela a marca do fabricante, verificar se está dentro da validade. Estando fora da validade, buscar sempre que possível fazer essa substituição, porque isso gera proteção e segurança. Nós estamos falando de um elemento aí muito sério. E outro detalhe, você ouvinte que está nos escutando, você deve lembrar da explosão que aconteceu no shopping de Osasco, em São Paulo, alguns anos atrás. Destruiu uma parte significativa do shopping e ali houve um vazamento de apenas 3 quilos de gás. Uma botija tem 13. O que aconteceu foi o seguinte, quando a botija é deitada, muita gente, o gás está acabando, ele deita a botija. Um procedimento muito perigoso, totalmente errado. Por quê? 85% do que está dentro da botija, em média, é composição líquida. Quando a gente deita ou coloca ela de cabeça para baixo, ela vaza pingando. Quando ela vaza na formatação líquida, se ela vai para dentro, por exemplo, ela aumenta o volume em 300 vezes, criando ali uma grande concentração de gás, o que vai provocar uma grande explosão.
Okay, as pessoas okay. têm essa prática assim mesmo, né? Às vezes para tentar utilizar o botijão por inteiro. Coronel, olha, agradeço imensamente. O senhor está nos ouvindo?
Estou sim, Letícia.
Acho imensamente a participação do senhor novamente, deixando aqui um comentário, inclusive, do nosso ouvinte Marcelo Coutinho, ele parabenizando ao senhor e aos demais bombeiros, ao Corpo de Bombeiros. Ele fala, são pessoas diferenciadas e me admiro a parte humana em que vocês, como o senhor, chama a vítima pelo nome e não apenas como um número ou simplesmente vítima. Ele está se referindo quando o senhor tratou, né, nome por nome aqui de cada vítima desse resgate do, né, aqui em Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Agradeço imensamente a participação do senhor com essas orientações sobre botija de gás. Tenho certeza que muitos que estão nos escutando agora, se não estão em casa, quando chegar, vão observar essa questão do cumprimento das mangueiras, da válvula mesmo, né, do chamado registro e também da validade desse botijão de gás.
Importantíssimo. Importantíssimo que o coronel falou, porque quando a gente chega em casa, existe quase que um movimento instintivo da gente levar a mão ao interruptor para acender a luz.
Uhum.
Né? Quando a gente chega à noite, lógico. Chegou à noite em casa, a gente quase que imediatamente, a primeira coisa que a gente faz após abrir a porta é levar a mão para acender a luz e acionar o interruptor. É importantíssimo isso que o coronel acabou de falar. Se eventualmente sentir o aroma, sentir o cheiro do gás, segure essa sua mão, por favor. Não faça esse movimento, evite o movimento, abra a porta, a janela, para que haja ali uma corrente de ar e daí vá cuidar do botijão. Sei que é difícil. Porque...
E não liga nem a lanterna do celular
nada,
também, não.
Nada. É isso aí.
Nada, coronel. É isso aí.
Então tá bom. Muito obrigado, coronel. Bom trabalho.
Tá joia. Tá joia, Cacá, Letícia. Um bom dia a todos nós.
Bom dia.
Forte abraço.